Massa Cinzenta Itambé.
Edson Carillo, vice-presidente de marketing da Abralog, Associação Brasileira de Logística, fala sobre o grande impulso que a construção civil terá com programas de concessões aeroportuárias, de rodovias e ferrovias. Para ele, a expansão da infraestrutura é caminho sem volta. O governo tenta lançar um pacote de concessões de rodovias, mas o projeto ainda não saiu do papel. Por qual motivo isso ocorre e quanto esse atraso afeta na produtividade do país?
Bom, a questão das concessões, né, ela depende um pouco da máquina, né, da burocracia do próprio governo federal, né? Então, o governo realmente, ele, com o programa, quando ele foi lançado, né, ele teve alguns entraves, alguns problemas aí do aspecto de burocracia do próprio governo, revisão de alguns projetos, né, para poder fazer o lançamento efetivo, né, e colocar no mercado todas as licitações para as concessões, né? A gente identifica que aí nós temos um atraso de cerca de 3 meses, né, daquilo que tinha sido previsto inicialmente, né? Mas eu não acredito que isso atrapalhe muito a implementação do programa de uma forma geral.
Há um plano para reorganizar a malha ferroviária brasileira, mas igualmente está apenas na fase de intenções. Há perspectivas de que isso possa ser viabilizado?
Não, seguramente, né? Da mesma forma que nós temos as questões aí associadas às concessões rodoviárias, a concessão ferroviária ela também está passando pela mesma situação, né? A revisão de alguns projetos, a reorganização, a montagem dos editais para concessão, né? De forma a tornar o programa mais atraente aos investidores, né? Já que no modelo de concessão você considera que o investimento ele também depende de interessados por parte de parcerias público-privado.
Se nada for feito, por mais quanto tempo a atual malha rodoviária brasileira suporta o fluxo de veículos sem entrar em colapso?
Nós já estamos passando para aquela situação de que não há mais espaço, né? Nós já estamos com uma malha rodoviária caótica, né? Sem a capacidade de atender às necessidades de transporte, né? Então, não precisamos mais nenhum tempo, né? Já estamos nesse momento de travamento. Haja visto o que acontece, principalmente em momentos de escoamento de safras e tudo mais, quando nós temos aí algumas importantes rodovias impedidas de fluxo por conta de acúmulo de veículos.
Há teses que dão conta de que o Brasil crescer 5% ao ano, em média, a infraestrutura rodoviária, aeroportuária e ferroviária estrangula. O senhor compartilha deste pensamento ou avalia que, mesmo sem crescer tanto, o país já vive esse estrangulamento?
Já vivemos esse estrangulamento na questão de infraestrutura, né? O país, os últimos governos, a gente não pode culpar o último governo, mas sim é um processo já de há bastante tempo, né? Mais de 20 anos a gente não vem investindo adequadamente na infraestrutura que suporta o crescimento do país, né? Ou que seja um impulsionador da ampliação e do desenvolvimento do país.
Em que momento de nossa história recente houve o erro estratégico ou de planejamento que permitiu chegar a um cenário de caos na infraestrutura do país?
Eu entendo que, principalmente quando na década de 80 aí a gente começa a viver questões de crises internacionais e até mesmo os aspectos relacionados a períodos de hiperinflação no país, né, nós deixamos de investir adequadamente, né? Então, desde daquele período, o país já não vem investindo na taxa que deveria ser considerada para ter o acompanhamento da evolução do país. Então, tivemos um período aí nos anos 50, nos 60 e parte dos anos 70 aí com uma grande expansão de infraestrutura e depois, nos anos 80, para cá a gente vem investindo aquém da nossa necessidade.
O senhor avalia que os modelos propostos pelo governo são viáveis ou se deveria tentar outras alternativas, para solucionar os problemas de infraestrutura do país? Caso sim, quais seriam?
Eu acredito que o modelo que esse modelo de concessão baseado em melhor tarifa, né, ele é já uma evolução dos modelos que nós tínhamos de privatização no passado, né? E eu, assim, se não é o melhor modelo, eu acredito que ele seja o de mais fácil implementação e o melhor para o momento, né? Então, eu entendo que a gente deveria continuar com esse modelo da forma como ele está proposto, né? Colocar ele em prática e ir fazendo as melhorias, as adaptações, conforme a gente vai evoluindo.
Caso todos os projetos de infraestrutura propostos venham a ser viabilizados, o senhor avalia que o setor da construção civil será amplamente beneficiado pelo volume de obras que será gerado?
Sem dúvida alguma, né? A construção civil, ela vem se beneficiando por essa necessidade de investimento em infraestrutura de uma forma geral. Então, o programa acontecendo ou não acontecendo da forma como ele está previsto, de toda forma, a gente vai ter que investir na expansão da infraestrutura. E quem faz essa expansão são as grandes construtoras, né? E elas seguramente vão acabar se beneficiando com os programas que estão sendo propostos.
Para o senhor, eventos internacionais como a Copa do Mundo e Olimpíadas vão expor ainda mais as fragilidades de infraestrutura do Brasil?
Eu acredito que não, porque como é comum, né, em eventos ou ocasiões aí de importância muito grande, como no caso a Copa do Mundo e Olimpíadas, é natural que a gente tenha uma tendência a nós reduzirmos o nosso nível de atividade por conta do evento, né? Então nós vamos ficar muito focados no evento durante o período de ocorrência, com feriados e pontos facultativos e situações aí que vão reduzir a demanda da nossa infraestrutura por conta desse foco mais voltado para o evento em si. Então, eu não me preocuparia tanto durante o evento, né, durante o momento do evento. Pelo contrário, eu até acredito que o legado, se não o melhor, mas parte do legado que deve ser deixado por conta dos eventos, é bastante interessante aí para o desenvolvimento do país.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.